Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta esta primeira sessão ordinária do quarto período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Francisco Rui Júnior para que faça a leitura bíblica.
Crônicas, capítulo 4, versículo 19. Depois disso, houve o combate em Gazer contra os filisteus. Estão Sobocai, o Uzatita matou Safai, um dos descendentes de Rafa, e os filisteus foram submetidos. Houve ainda uma batalha com os filisteus, Eucanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, de Gate, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Houve ainda um combate em Gate. Havia um homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, ao todo 24. Também ele era da descendência de Rafa. Desafiou Israel e Jonatas, filho de Osana, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram filhos de Rafa, em Gate, pareceram pela mão de Davi e de seus servos. Palavra da salvação.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de Lei número 2.423/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de educação infantil de que trata a Lei Municipal número 2.129 de 22 de janeiro de 2021. Como já trazido nas justificativas anteriores, o concurso 1 de 2020, finalizado em 2022, ante a pandemia da Covid, obtivemos apenas uma profissional aprovada na banca do certame público. E a mesma, fora imediatamente nomeada, está em gozo das atividades laborais, não sendo a respectiva nomeação suficiente para suprir as necessidades da EMEI. Projeto de Lei número 2.424/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de um professor de educação infantil de que trata a Lei Municipal número 2.243, de 18 de fevereiro de 2022. Justifica-se a prorrogação pela manutenção da situação inicial que levou a contratação temporária, ausência de profissionais no quadro, sendo que estamos em pleno início de ano letivo e, sem dúvidas, a falta do referido profissional desabilitará o pleno funcionamento da EMEI, o que perfaz a necessidade da dilação contratual. Projeto de Lei número 2.425/2024 autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de educação infantil de que trata a Lei número Municipal de 2.243, de 18 de fevereiro de 2022. Frente à ausência de candidatos aprovados em banca de concurso público, com fulcro no artigo 37 da Constituição Federal, a prorrogação do contrato temporário é a única possibilidade a ser adotada para a manutenção da atividade da Secretaria. Projeto de lei número 2426/2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$12 mil. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários e a criação de elemento de despesas a fim de que o pagamento das taxas constantes da cláusula segunda do contrato de rateio número 63/2024 do CISA passem a ser computadas como despesas com o pessoal. Projeto de lei número 2427/2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$180 mil. Os créditos adicionais nos termos da lei 4.320, de 17 de março de 1964, são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento, classificando-se em suplementares, especiais e extraordinários. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários e a criação de elemento de despesa a fim de que o município de Pejuçara consiga contraprestacionar até 50% do valor do programa Conectando o Interior, projeto instituído no município de Pejuçara através da Lei Municipal número 2374, de 30 de março de 2023. O programa, na sua totalidade, visa atender 510 domicílios em 8 comunidades do interior, está estimado em R$2.035.964,17, visto que será necessário instalar em torno de 151.850 metros de rede em fibra óptica no interior de Pejuçara. Projeto de lei número 2428/2024, majora o valor do benefício indenizatório do programa de auxílio alimentação do servidor fixado pela Lei Municipal número 2268/2022. O benefício indenizatório da alimentação é fixado em R$ 420,00, em favor dos servidores que atendam todas as exigências definidas por esta lei. Projeto de lei número 2429/2024 autoriza a concessão de uso de bem público municipal e da outras providências. Fica o Poder Executivo, então, autorizado a conceder o uso oneroso do quiosque municipal localizado na Praça Visconde de Rio Branco para exploração dos serviços de restaurante, padaria, lanchonete, cafeteria ou similar. A concessão de que trata essa lei será formalizada por meio de contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório na modalidade concorrência, tendo por base o critério de julgamento o maior lance. A empresa concessionária terá o prazo de até 3 meses para início de suas atividades, contando da assinatura do contrato administrativo, prorrogável uma única vez mediante requerimento justificado. Projeto de lei número 2430/2024 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$865.089,21. Apresenta proposição, dá-se para ajustes orçamentários e a criação de elemento de despesas a fim de que o município de Pejuçara possa realizar a devida adequação no orçamento referente aos valores recebidos em decorrência da assinatura do termo de cooperação técnica firmado entre o Poder Executivo Municipal e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. Sendo assim, o projeto de lei em questão busca autorização legislativa para que ocorra o ajuste orçamentário necessário. Projeto de lei número 2431/2024 autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação de um servidor pelo prazo de até 6 meses, prorrogável por igual período, para atendimento de necessidade temporária excepcional entre esse público, que refere ao artigo 37 da Constituição da República, para exercício da função de professor de educação física no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Projeto de Lei número 2432/2024 altera a Lei Municipal número 1823 de 28 de abril de 2015, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município. Os integrantes da União da Unidade Central de Controle Interno farão jus ao recebimento de uma gratificação mensal no valor de 1 VR, um valor referencial por mês, reajustável de acordo com o quadro geral dos servidores municipais. Importante esclarecer, a alteração proposta não modifica de maneira alguma a autonomia funcional do sistema de controle interno do município, visando o odierno projeto de lei única exclusivamente ajustes no texto legal da respectiva legislação municipal. Projeto de Lei nº 2433/2024 autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional em interesse público. Contratação serve para exercício na função de monitor escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que faça, para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, não há inscritos, pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Francisco, vereador, sim. Há inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, gostaria de saudar a todos os colegas vereadores, saudar a Bruna e o Murilo aí que nos assessoram presencialmente, a Roberta em teletrabalho, e também saudar mais uma vez aí os nossos amigos João Furia e o Ângelo aí que estão nos prestigiando aí nessa primeira sessão aí, né, ordinária de 2024. Saudar as pessoas também que estão ansiosas para retornar aos trabalhos da Câmara e acompanhar aí pelo Facebook, também pela Rádio Pejuçara, e saudar a comunidade pejuçara em geral aí, e desejar aí, um bom ano a todos nós, que com certeza o ano ele começa, né, ali em janeiro, mas né, depois daí da volta às aulas, depois do carnaval, que as atividades aí vão retornando à sua normalidade. Dizer então, iniciamos mais um ano aqui na frente do Legislativo, né? Tivemos algumas sessões, duas sessões extraordinárias aí para votar alguns projetos importantes do Poder Executivo e também do Legislativo. Tivemos um recesso parlamentar, mas o vereador, ele não mesmo no recesso, ele está trabalhando, né? Está em contato aí com servidores, com secretarias, reuniões aí com o Poder Executivo, né? Buscando melhorias aí para a nossa comunidade e também para a nossa comunidade interior. Muitos projetos entram na casa, né, nessa noite de hoje, né? Projetos importantes aí que vão ser analisados em nossa comissão, provavelmente amanhã teremos a reunião já para dar andamento aí no trabalho do executivo. E também um projeto muito importante que me chama a atenção é esse aumento do vale, né? Já foi dobrado nos últimos 2-3 anos, e agora mais um reajuste no vale dos servidores, aí, com certeza um incentivo aí do Poder Executivo nesse vale alimentação aí que passa a R$420. Também projetos aí voltados à Secretaria de Educação, né? Também pertinente, devido ao retorno das aulas. A maioria é prorrogação de contratos aí, né? Com certeza, para atender a demanda aí das nossas escolas, em especial da EMEI, né? Que tem uma atenção especial aí na Secretaria de Educação. E alguns outros projetos também que vamos analisar, com certeza aí terão o nosso voto favorável para dar andamento aí do trabalho do executivo e também as melhorias possíveis aí em cada secretaria, e com certeza quem ganha é a nossa comunidade. Referente a um ano que está se iniciando aqui oficialmente nessa casa legislativa, eu queria desejar um bom trabalho aí, especial ao nosso colega vereador Matheus, à frente da casa, aí como presidente da Câmara. Dizer que conte com a minha ajuda aí, Matheus, tudo que for para o bem do município de Perussara, né? E tudo que for baseado daquilo que a gente entende como também como político e como pessoa, a gente tem, tá, com certeza vai ter meu apoio aqui. Pensamos praticamente mais ou menos da mesma forma, a forma de política, né? A forma que a gente vem conduzindo os trabalhos ao longo dos anos. Então, tem total meu apoio aí, conte comigo. E dizer que nós, vereadores, nós, pessoas líderes aí, líderes de partido, pessoas aí ligadas ao executivo, lideranças partidárias, lideranças da nossa comunidade, entramos num ano eleitoral aí, né? Um ano eleitoral no município de Perussara. E tal, acho que nossas mãos aí, né? O futuro do nosso município, o futuro do que a gente quer para o nosso município nesse ano, nas eleições também, né? Que tenhamos sabedoria, humildade, né? De saber o que é melhor para todos nós, deixando às vezes os egos de lado, as brigas políticas, porque eu sempre tive uma opinião que eu acho que no momento que a gente vive no nosso município, 2 anos aí de seca, enfrentamos o Covid aí, né? Muitas pessoas passando por dificuldade financeira, a agricultura aí que é o nosso praticamente que comanda a nossa economia aí também, né? Perdeu muito ao longo dos anos. Então a gente tem que, eu acho que buscar o entendimento entre os partidos, entre as nossas lideranças. E eu sou a favor, já demonstrei aos colegas e às pessoas de fora também, que eu sou a favor que tenhamos entendimento, que possamos fazer um consenso na próxima eleição, que não haja disputa. Todo mundo viveu a última eleição e as eleições anteriores, aí, o que aconteceu em Perussara, né? Brigas aí entre familiares, briga entre amigos, briga de vizinhos, né? Então, eu acredito que a continuidade do trabalho aí da prefeita Flaviana, que não teve meu apoio na outra, acredito que a gente deva dar um voto de confiança aí, que ela fique mais 4 anos. Isso é a minha opinião, não é regra, isso é uma opinião minha, né? E eu acredito que é uma mulher, uma pessoa jovem, que está com vontade de trabalhar. Tem seus problemas na sua administração? Tem. Mas quem não tinha nas outras também? Então, isso é uma opinião que eu tenho e acredito que está dentro dessa casa aqui muito do futuro do nosso município. Então, acredito que a gente tem que deixar nossos egos de lado, brigas partidárias, e que possamos aí fazer uma reflexão, uma união aí, porque uma eleição, nos dias de hoje, eu acredito que a comunidade tem mais a perder, as pessoas têm a perder do que ganhar. E quem ganha com pessoas competentes dentro do governo, de ambos os partidos, a gente possa trazer pessoas competentes para dentro da administração, até a própria Câmara de Vereadores, né? Que pessoas competentes queiram ocupar cargos e queiram ocupar alguma cadeira aqui no Legislativo também. Eu apoio também as pessoas que tenham capacidade e queiram trabalhar. Como tem pessoas que não são comprometidas, né, com a administração, com o Legislativo, pessoas aí da comunidade, mas tem pessoas, dá espaço para quem queira trabalhar, quem queira, e quem gosta de Perussara, né? Primeiro tem que gostar de Perussara para ocupar um cargo público, né? Não viver para o município e não viver dele, né? Então, acredito que passa muito aqui das opiniões da nossa casa, de líderes partidários, de pessoas líderes da comunidade. Então, essa é a minha opinião, e acredito que os colegas, cada um tenha cada um tem a sua opinião, né? Temos um longo ano, mas que possamos construir já no futuro para o nosso município, que seja bom para todo mundo. Tivemos uma reunião anteriormente, a nossa sessão também, com a prefeita Flaviana aqui, diversos assuntos pertinentes também para o nosso município. Sempre tivemos um diálogo muito grande, né, entre nós, colegas aqui da Câmara, e também com o Poder Executivo. E a gente começa o ano assim. E é esse que eu acho que é o mais importante, né? A gente diverge muitas vezes, tem partidos diferentes, mas no que se trata do bem para o município, eu acho que a gente está sempre em união. E é uma satisfação enorme estar à frente dos colegas mais esse ano aí. E eu acho que temos muito aí a trabalhar para o bem do município. Seria isso apenas, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite, presidente Matheus, demais colegas, nossa assessora Bruna aí, o seu João, o popular Cabeça aí, que sempre nos prestigia aí também, né, Cabeça? E toda a comunidade peixissarense aí que nos acompanha, nos apoia e nos incentiva cada vez mais aí a fazer algo pelo município, né? Fazer algo cada vez melhor, né? Gostaria de iniciar parabenizando o presidente Matheus aí, que Deus ilumine o caminho dele, as suas decisões que terá que tomar, né? E que ocorra tudo bem aí nesse ano eleitoral, né? Que soubemos que até hoje todos os vereadores, os 9 vereadores e todos os partidos trabalharam unidos, né? Para trazer recursos para o município, para aprovar projetos, né? Então que essa boa nova aí, que essa missão de trabalhar pelo coletivo, pela comunidade, continue, né? Vamos lá, então. Gostaria de começar falando sobre uma ambulância que recebemos aí do deputado federal Sanderson, uma pessoa que teve, se não me engano, 9 votos em Pejuçara, mas esteve presente no nosso município, fez reunião aí com a prefeita e com lideranças da comunidade para divulgar o seu trabalho, né, antes das eleições. E ele prometeu ajudar o município. Naquela oportunidade, ele se comprometeu, ó, se eu passar, vou ajudar o município, é um município bom, está crescendo, pessoas honestas, trabalhando. Então, cumpriu sua promessa, diferente de muitos outros que vieram aí, prometeram milhões e não compareceram depois, né? Esqueceram de Pejuçara. Ou nem botaram mais os pés em Pejuçara. Então, parabéns, não é do meu partido, mas como todos os vereadores aqui conversavam antes e falavam na tribuna, que nós temos que apoiar aqueles que ajudam o município, né? Independente do partido, sempre falamos dos deputados do PT, do MDB, do PP, dos democratas, União Brasil agora, né? E então não podemos deixar de elogiar essa pessoa que cumpriu aquilo que prometeu, né? Ele conseguiu aí, por meio de emenda parlamentar, disponibilizar uma ambulância nova aí para Pejuçara, né? Renovar a frota aí da Secretaria de Saúde. Então, muito obrigado. Gostaria, senhor presidente, que fosse enviado uma moção de congratulação ao deputado Sanderson, em nome de todos os vereadores, que acredito que todos irão parabenizar ele, agradecer por esse gesto, né? Então, se algum não quiser assinar, se manifesta aí depois ou fala para o presidente aí, mas realmente é algo louvável, né? Vou falar também um pouco aí sobre as emendas impositivas que tivemos que trabalhar arduamente aí no final do ano para fechar valores, fechar o que seria feito. Essas emendas é algo inédito na nossa região, né? A maioria dos municípios, quase todos, não conseguiram regularizar as emendas impositivas para que os vereadores, os detentores de cadeiras do Legislativo possam fazer aquilo que os deputados fazem no governo federal, né? Dispor de uma verba em prol de uma instituição, uma entidade, ou destinar aquilo que acredita ser mais importante para o município, né? É uma iniciativa nossa e já foi feito o agradecimento à prefeita aí por reconhecer isso e disponibilizar esse valor para nós, né? Para a gente analisar, né, que nós fizemos várias indicações, pedidos de providência para o executivo, troca de lâmpada, lixeira e não sei o que, um monte de coisa, e ninguém, nenhum dos vereadores, pediu para que o valor das emendas impositivas fossem gastos com lixeiras, né? Então, para ver as necessidades, se nós, no primeiro ano, não conseguimos destinar um valor para aquilo que todos, acredito que todos os vereadores pediram alguma lixeira em determinado ponto da cidade. Nós não conseguimos satisfazer aquilo que nós queríamos, né? Então, vamos imaginar o executivo aí com centenas de pedidos a mais do que os nossos, também não conseguimos de uma hora para outra, em um ano, ou talvez em uma legislatura também, não conseguimos realizar a vontade de toda a população, né? Um dos pedidos que eu e o vereador Francisco Turcato aí pensamos até para fazer com o valor das nossas emendas impositivas, que é algo que há muito tempo atrás era feito, soltar alevinos nas sangas, nos afluentes, nas nascentes do nosso município. Temos muitos pescadores aí na nossa cidade e é uma forma de preservar, né, o meio ambiente, manter a fauna aí nos nossos rios, né? Então, esse pedido não conseguimos incluir naquela feita. Vou pular aqui para uma outra parte do meu discurso, que é, estivemos eu e o vereador Francisco Turcato e conversando com o novo secretário de Agricultura, né, o antigo secretário de Obras, o Gustavo Mastella, né, que mudou de áreas, aí, mudou de setor, né, mas é um baita secretário, faz muito a mais daquilo que se espera do secretariado, né, muito que nenhum de nós aqui às vezes faria, não conseguiria fazer, né, e foi uma mudança melhor para a vida dele e melhor também para a Secretaria de Obras, né. Então, é algo providencial na vida de todos, né. Então, estivemos conversando lá com o Gustavo Mastella, e ele vai tentar incluir aí nos pedidos, no próximo orçamento, aí, essa aquisição dos alevinos, né? Só explicando, não é simples, né, a situação do poder público, né? Não é um valor significativo, mas tem que haver a previsão no orçamento, aquilo que nós votamos aqui de 4 em 4 anos e anualmente votamos um orçamento também, nós temos que incluir ele para que possa ser pago, para que possa ser adquirido esses alevinos, então, para povoar aí as nossas nascentes, os nossos rios, né? Vamos encaminhar, já conversei com o secretário sobre outras mudanças que já mencionei nessa casa também, referente à adequação da legislação ambiental, as taxas ambientais aí, à realidade do município, né? Ele iria falar com os responsáveis do meio ambiente para ver o que podemos fazer, né? Então é isso, temos que encaminhar novas demandas aí ao secretário, que está com vontade de mudar, de fazer algo a mais pelo município, como sempre, e vamos nós também tentar auxiliar ele nessa mudança de rumos aí. Quanto aos projetos que adentraram essa casa aí, vamos analisar no decorrer da semana, alguns em regime de urgência, como mencionado pelo vereador Maurício aí, a prefeita esteve aqui antes da sessão para ajustar algumas coisas aí para o início do ano, para tentarmos caminhar juntos novamente, né, mais uma vez. para que os objetivos do Legislativo e Executivo continuem unidos, né, em prol da comunidade, né, e como aproveitei as férias legislativas aí para ler o Roberto Mangabeira Junger, né, um sociólogo muito, muito importante no cenário nacional aí, tem questões de políticas sociais significativas publicadas em livros aí, e me chamou a atenção que no único livro dele que consegui ler nas férias aí, ele se referia que as ideias elas devem ser discutidas com as massas, né? Não basta vir de cima para baixo, né? Como um totalitarismo, como uma imposição, né? Ele deve ser discutido com as pessoas para ver o melhor caminho, né? E é isso que nós fizemos hoje, né, senhores? Nós, nessa reunião com a prefeita, ela pediu a opinião de todos, todos expressaram suas vontades sobre determinados temas, e agora vamos tentar, com o auxílio de todos, aí, encaminhar esses projetos para o melhor propósito do município, né? Para tentar resolver alguns problemas a mais aí do município. Gostaria, senhor presidente, no final do ano, iniciamos uma conversa com a Secretaria Estadual de Educação para encaminharmos umas demandas do nosso colégio estadual, né? Não pudemos fazer agenda no final do ano passado, porque o pessoal já estava em férias, né? Então, gostaria de pedir aos colegas, se mais alguém tem essa intenção de ir a Porto Alegre, buscar essa melhoria aí, buscar que o Estado cumpra essas solicitações do nosso colégio estadual. Eu gostaria de pedir às nossas secretárias aí para agendar um horário lá com a Secretaria de Educação para encaminhamento desse ofício. O ofício já veio da escola estadual, né, Bruna? Com as melhorias que eles solicitaram. Daí vamos buscar a força dos nossos deputados estaduais aí para ver se conseguimos algumas melhorias aí para os alunos, né? E na mesma oportunidade, senhor presidente, que seja pautada uma reunião com o Dyer para as podas das árvores das nossas RS, né, que nós pedimos muitas vezes, mas sempre em momento de safra. E daí a gente sabe que de última hora assim é difícil conseguir, né? Então vamos nos organizar aí para tentar fazer essa solicitação antes, né? Para que possa, no momento da safra, aí, as máquinas, caminhões, tratores aí transitar com mais tranquilidade por essas rodovias estaduais, aí, RS-512 e RS-553. Né? Muitos trechos. Nós já passamos aí para o superintendente de Cruz Alta, né? Mas ele falou que essa licença ambiental, que é o que ele precisava, somente o Dyer em Porto Alegre conseguiria dar, né? Então vamos viabilizar aí essa licença para que o município possa fazer, ou o Estado faça, mas o importante é que isso saia, independente de quem faça, né? Mas que essa poda seja realizada aí. Também, senhor presidente, eu pedi para nossas assessoras aí, recebi uma notícia muito importante aí de que a cidade de Não Me Toque alterou a sua legislação e conseguiram remunerar melhor os funcionários da Secretaria de Obras, economizar dinheiro nessa secretaria e fazer uma quantidade maior de recapeamento das estradas do interior, tá? Segundo o que me passaram, não consegui confirmar essa informação ainda, daí gostaria de pedir para nossas assessoras que entrem em contato lá com o município de Não Me Toque, com a Secretaria de Obras. Segundo o que me transmitiram é que a média do gasto de manutenção das máquinas, se fosse reduzido pelos funcionários, ou seja, os funcionários quebrar menos o maquinário, esse recurso seria revertido em pagamento aos funcionários. E é uma conta de mentiroso, né? Mas segundo a pessoa que me falou aí, ao final do ano, os funcionários da Secretaria de Obras receberam 7 salários a mais dessa economia que fizeram, né? E só que a legislação também previa que não podia reduzir a quantidade de estradas que iam fazer a manutenção. Ou seja, eles tinham que trabalhar a mesma quantidade ou mais, e o que economizassem de manutenção seria convertido para eles. Não consegui pesquisar ainda a legalidade disso, mas se eles estão fazendo e é dessa forma, acredito que nós possamos nos ajustar também, né? Todos sabem que o alto custo de manutenção no maquinário consome um valor significativo aí do orçamento público, né? E se conseguirmos fazer isso, vamos investir melhor os recursos públicos aí, e pagar melhor os funcionários também, que um dos temas da nossa reunião com a prefeita hoje era um reajuste de alguns cargos, né? Não era desses funcionários, mas, enfim, reajuste de cargos públicos, que, salientando, continua sendo, Pejussara continua tendo o menor salário da Muplan. De todos os cargos, prefeito, vice-secretários, operadores de máquina, professores. Então é algo, se nós queremos melhorar, temos que melhor remunerar esses profissionais, né? Então, se a nossa secretaria puder entrar em contato com o município de Não Me Toque para viabilizar essa visita e ver se realmente é isso, né, que me falaram, vamos tentar melhorar aí. O vereador Maurício aí comentou sobre que apoia a prefeita também, né? Obviamente eu também, né? Fazer um comentário. E a prefeita conseguiu unir todos os partidos para que todo mundo pudesse buscar recursos do governo federal, com os deputados, com os senadores, para melhorar o nosso município, né? Conseguiu recursos praticamente com todos os partidos. Agora é nossa vez, como disse o vereador Maurício, de nos unirmos para ajudar ela, né, a seguir mais 4 anos, se for o desejo dela e do partido, conseguir conciliar isso, né, de ir à reeleição e conseguir unir todos os partidos para que juntos possam administrar aí o município e dar mais retorno aí a toda a comunidade. Né, vamos tentar trabalhar nesse sentido aí para que possamos ajudar aqueles que nos ajudam. Né. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente desta casa, o vereador Matheus. Em nome dele, cumprimentar os demais colegas vereadores, os assessores, a assessora Bruno, que está presente, e os demais que estão nos acompanhando nessa sessão, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e nos escutam também pela rádio comunitária Pejussara FM. Então, parabenizar inicialmente a nova mesa diretora, o presidente e os demais membros, secretário, vice-presidente. Eu fiz parte 3 anos aí desse espaço aí também. Agora desejo então para vocês aí sucesso, né, que tenham um bom trabalho aí neste ano que estão aí à frente desta Casa Legislativa. Nós temos aí vários projetos de leis que entraram, né, para análise desta Câmara. Vários deles aí de contratações emergenciais, prorrogação de contratos, são alguns projetos aí em regime de urgência que necessitam ser analisados e votados rapidamente, mas sem grande dificuldade. Nós sabemos que é necessário e queremos aí, então, fazer isso o mais rápido possível para que as atividades aí continuem sem nenhum problema aí de interrupção ou de falta, né, de servidores em áreas aí, principalmente na área da educação, aí, que são os principais contratos aí que estão colocados aí, então, para renovação ou prorrogação. Nós também temos alguns outros projetos de leis aí, que vieram e que precisam, então, um pouco mais de tempo, talvez, para análise, são importantes, como o caso da proposta de cedência do espaço do quiosque aí, para exploração comercial, para venda aí, de bebidas e lanches. Então, é algo, acho que é um local que já foi no passado também, um espaço que teve essas atividades. Hoje, ele, nos últimos anos, aí, teve uma ocupação muito pequena, né, para algumas entidades aí, que às vezes ocuparam esse espaço, mas que poderia ser mais útil. Então, acredito que a comunidade pode se organizar e com o tempo, aí, pensar uma alternativa, né, para oferecer para a nossa comunidade um aproveitamento melhor, já que fica ali bem localizado, no centro da nossa praça, um local onde a comunidade já normalmente, no final de semana, já tem o hábito de se reunir por diversas outras empresas aí, né, de comércio que estão instaladas, né, próximo, mas acredito que é mais uma oportunidade, talvez, que possa servir, então, para que alguém desenvolva uma atividade e a comunidade também tenha mais opções aí para esses momentos aí, enfim, de lazer e poder confraternizar nesse nosso local aí, que é a praça da nossa cidade. Tem um projeto também que foi apresentado, foi encaminhado também, o prefeito falou, muito importante aí, que é a substituição do sistema de iluminação pública, que já vem um projeto já cadastrado desde o ano de 2021, então são vários anos aí no aguardo do trâmite desse processo todo para chegar no final, então, ser aprovado, e esperamos que possa ser implantado e corrigir muitas das limitações que tem, né, dos problemas que vem acarretando a iluminação pública. A gente tem escutado aqui muitos colegas, principalmente aí, das queixas da nossa população com relação ao sistema que causa muitas lâmpadas queimadas, muitos problemas, né, que às vezes são corrigidos e rapidamente voltam a acontecer, muitos locais aí com dificuldade, né, de poder o poder público fazer uma manutenção adequada conforme as pessoas esperam, né, porque na frente de cada residência, em cada rua, enfim, cada cidadão espera que aquele local esteja iluminado, que tenha, né, o retorno do valor que é pago mensalmente, né, dentro da contribuição da iluminação pública, né? Então, esperamos que esse novo sistema aí também ajude a melhorar no processo do sistema todo e também na diminuição dos gastos no próprio poder público e no serviço, na qualidade, né, daquilo que é oferecido para a nossa comunidade. O reajuste aí do auxílio alimentação, também já comentado pelos colegas aí, que ele acaba sendo um valor bem significativo, especialmente para aqueles servidores que ganham menos, né, que também, então, ele representa um valor significativo aí que pode ser utilizado, embora ele não faça parte do sistema de contribuição e do salário em si, mas esse reajuste que vem sendo feito, e agora esse ano de novo, com um valor bem significativo aí, um aumento ajuda certamente, porque eu ouvi também de alguns colegas, aliás, colegas não, servidores aqui do município, né, amigos aí, que também nos cobravam em relação ao reajuste, esperando até um reajuste maior. Mas a gente sabe que dentro do contexto que nós vivemos da situação, enfim, do município, da administração, eu acredito que foi dado o reajuste que foi possível com a reposição da inflação e um pequeno aumento real, que chegou a 6%. Mas aí o auxílio alimentação, tendo um aumento também, vai melhorar um pouco a situação, então, dos servidores municipais com relação ao ganho no final de cada mês. Nós tivemos ontem também, então, a final do campeonato de futebol de campo, e eu queria aqui parabenizar a equipe vencedora, que se sagrou campeã, aí o Farroupilha, de Vista Alegre, pelo título, parabenizar todas as equipes que participaram desse campeonato, enfim, todas aquelas pessoas que se envolveram na organização e garantir que acontecesse esse campeonato. E nós também, por outro lado, a gente percebe assim, a cada jogo, a cada rodada, algumas situações de excesso, muitos problemas já debatidos aqui, inclusive por colegas, né, situações, né, que poderiam ser evitadas. E, então, acho que essa reflexão que a gente faz. Né, eu acredito que a vitória, quem ganha, tem um significado importante, algo, né, de uma conquista, mas que a gente não perca aquele grande sentido que o campeonato dá para a comunidade pejuçara, que praticamente, vamos dizer, toda ela, ou grande parte da comunidade, está envolvida, está acompanhando, se não vai nos jogos, né, acompanha pela rádio, enfim, prestigia o esporte do nosso município. Mas a gente percebe também, e isso são situações que a gente já vem conversando e refletindo com os clubes de futebol, né, cada vez menos, né, nós ficamos aí praticamente 4 clubes aqui de que têm os times de futebol de campo participando do campeonato. A Avenida esse ano colocou 2 times, mas com dificuldade, enfim, com uma limitação bastante grande em questão de atletas para poder participar num nível assim mais ou menos de igualdade. E aí eu acho que é uma preocupação, de fato, é a gente ir pensando para o futuro, de dar fazer algumas mudanças no sentido que possa viabilizar maior oportunidade, eu acredito, para os jogadores do nosso município. Nós temos, eu acho que está muito centrado em cima dos jogadores de fora, é uma disputa muito grande em busca do melhor jogador, dos melhores. Nós temos, eu quero dizer assim, ó, é bom o nível, às vezes, do jogo, vem jogadores bons aí que fazem, né, que acabam fazendo, dando shows, assim, no sentido de mostrar o futebol diferenciado e qualidade, mas, por outro lado, nós temos um custo para o município, e nós vimos aí alguns times, na ausência até desses jogadores de fora, com jogadores daqui no município, quase que sem acreditar muito, né, mas que fizeram entrar em campo e fizeram quase na mesma um futebol quase do mesmo nível, em condições que nós podemos concluir a partir daquilo que aconteceu, que muitos mais atletas jovens talvez teriam oportunidade de jogar, se nós pensar numa forma diferente, quem sabe, que um campeonato muito curto, com poucos times, né, pudesse oportunizar para mais jogadores uma forma diferente. Enfim, é uma situação, eu não tenho ainda claro o que poderia ser feito, mas eu vi várias pessoas também que me questionaram sobre isso, pensando que nós precisamos pensar em alternativas diferentes, quem sabe, para que a gente possa oportunizar isso para mais jovens aqui do município, mais pessoas poderem participar em um campeonato que não fique só centrado em poucas equipes e onde a rivalidade parece que cresce cada vez mais. E uma conclusão que cheguei, né, assim, ó, vendo as situações, e aqui eu lembro que já foi comentado também outras vezes, a necessidade, nós precisamos ter o pelotão de choque presente na realização de uma rodada do campeonato, é porque nós não temos a capacidade, a maturidade suficiente para viver, de fato, o esporte como ele tem que ser. Então, tudo que vem acontecendo, quer dizer, a intervenção, e foi importante, e a gente sabe que a segurança, ela é fundamental, mas nós acho que não precisamos criar essa dependência, parece que cada vez maior, de que um grupo especializado da polícia tenha que vir aí e poder intervir, né, para evitar situações de ânimos exaltados e pessoas que acabam extrapolando nesse momento, talvez, né, de emoção maior, mas que eu vejo assim, que poderia ser evitado. Muita coisa poderia ser muito mais tranquilo. Eu falei, inclusive fiquei surpreso no sábado, indo para o jogo, com um atleta daqui, que até jogou fora, mas um grande atleta de destaque aqui no município, ele me disse que faz uns 6 anos que ele não vai assistir um jogo de campeonato em Pejuçara, porque ele tem medo do que possa acontecer. Então, eu digo, claro que isso não é o pensamento da maioria, mas são situações, né, que nos levam a refletir, que nós precisamos pensar um pouco mais no sentido assim, esportivo, de integração, de confraternização, de amizade, de respeito, né, que eu acho que começa tudo por aí, para que a gente possa proporcionar cada vez mais um espetáculo de futebol dentro de campo e não pelas cenas, por outras situações, né, que de vez em quando têm acontecido e que acabam criando uma imagem negativa também do nosso futebol aqui de Pejuçara. Então, acho que essa reflexão no sentido assim, ó, e é alguns, não é específico de um, de outro, né, mas eu acho que é no sentido de todos nós tentar construir algo melhor para o futuro, né, das crianças, jovens, enfim, que estão aí participando e que possam se motivar para poder participar cada vez mais também aí no futebol e enfim, atletismo e tantas outras atividades esportivas e outras atividades mesmo que o município oferece, né, e que são importantes, são saudáveis aí para uma vida de melhor qualidade. Então, para finalizar, só lembrar, na quinta-feira passada nós tivemos aí a presença de um assessor do deputado Bongás, o Marquinhos, trazendo então o empenho de uma emenda de R$100 mil para o Hospital de Pejuçara. Conseguimos isso praticamente aí no finalzinho, ali no último tempo, nos últimos dias aí que tinha esses recursos, com dificuldade, porque o deputado Bongás ele tem uma base em mais de 200 municípios, uma dificuldade, então eu falava com os assessores uns dias atrás e eles diziam a fila é muito grande, é muito pedido, não vai ser fácil. Mas conseguimos, então, mais R$100 mil e sabemos que o Hospital de Pejuçara depende muito desse recurso, né, pelo serviço que presta, aquilo que é oferecido para a nossa comunidade, além do Poder Público Municipal, que repassa um valor significativo e que tem essa parceria muito grande, mas também esse recurso certamente vai ajudar para que a nossa comunidade, a população, enfim, tenha melhores atendimento e eu sei que eles oferecem serviços a mais, aí, atendimentos às vezes especializados, nos sábados. Aí, inclusive, no ano passado, a gente teve também uma emenda, conseguiu R$100 mil do deputado e agora mais R$100 mil para esse ano. E aí, com os diretores do hospital também, ouvimos aí o repasse que está vindo para o pagamento do piso da enfermagem, né? Inclusive, foi colocado lá pela direção que eles tiveram que aumentar de 4 para 7 enfermeiros por causa dos turnos que tem que ser. Em todos os turnos tem que ter um profissional. E o piso da enfermagem, né, que foi aprovado já há alguns anos, passou a ser pago agora com o repasse do recurso do governo federal, que complementa, né, para os municípios e para os hospitais, para garantir, então, pagamento que eu acho que é justo para esses profissionais, né, da área da saúde que tanto se dedicam para cuidar, né, das pessoas nos momentos mais difíceis, né, momento que a gente precisa. E que possa, então, isso ajudar a motivar também esses profissionais a trabalhar cada vez mais, se dedicar, enfim, e poder ter melhores resultados aí no seu trabalho. Seria isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite ao Matheus, presidente, 2024, à sua mesa diretora, aos colegas. Já falei isso anteriormente, mas espero que tenha um ano repleto de realizações aí na mesa diretora, qual eu fiz parte ano passado, e dizer que podem contar comigo para tudo que for possível e justo ao município. A gente vai estar sempre a favor da mesa diretora e dos colegas. Bom, queria primeiro falar de uns projetos, né, todos em prol do município aí, mas dizer que esse do Vale Alimentação, um aumento real aí para os funcionários, né, é muito importante, quanto os outros também são, né, então são projetos bons. Eu tirei esse, tirei o da LED, né, para toda a cidade. Então, são projetos que vêm a beneficiar e melhorar a iluminação pública, que a gente sabe também que a nossa iluminação é precária, né, no município hoje. Vem de tempos, não é administração agora, mas essa administração tentando melhorar. E, se Deus quiser, esse ano sai do papel e teremos LED na cidade inteira aí. Eu só queria pedir às meninas que se informem sobre esse projeto para mim. Da lei municipal aqui, projeto que dá aumento de um valor referencial com os funcionários, enfim, se é possível pedir essa informação, para me passar, que eu não entendi aqui a qual setor ou a quem vai ser beneficiado. Primeiramente, queria parabenizar a equipe do Farroupilha, então, pela conquista, né, do Municipal de Campo. Como disse o Cirineu, é importante ter o esporte, mas é importante ter pessoas fora, o respeito dentro dessas agremiações e que se tragam respeito ao município. Eu não assisti nenhuma partida da decisão, porque uns acontecimentos anteriores e parece que aconteceu de novo, mas eu não vou relacionar o que foi feito em grupos e rede social porque eu não estava, né? Mas confio em quem me passou e mais uma vez torcidas, enfim, né, se alteraram, se não é o pelotão de choque, poderia dar uma briga generalizada, enfim, com os ânimos exaltados. Então, que essas pessoas que dizem que gostam do esporte, venham mesmo pelo esporte. Senão, eu vou dizer hoje, eu sou favorável a parar o esporte, pessoal. Porque eu tenho um filho e uma filha que são doentes por futebol. E eu não vim ontem, nem fui no outro jogo, nem na Vista Alegre, nem ali, porque parece que deu nas duas. Mas é torcida, mas enfim, é um mau exemplo. Mais uma vez, um mau exemplo de torcidas. Diz que a agremiação não deu nada, graças a Deus, né? Então se respeitaram. Mas daí tu vem, tu não vai no jogo e um filho teu tá lá. Aí na hora, como a rede social é, deu briga, deu confusão lá fora. Vai saber se o meu filho ou a minha filha não estava envolvido. Ou alguém puxa uma arma, enfim, e atira ou dá uma facada em alguém inocente, que provavelmente o inocente sempre paga, né? Porque vai sair correndo para se livrar e às vezes um louco atordoado a cabeça vem e faz, causa uma fatalidade a alguém. Mas o campeonato em si correu tudo bem, só que as pessoas têm que começar a entender que Peixara tem um projeto, um grande projeto para crianças. Até ontem chamaram as crianças para assistir o jogo, né? O projeto Bola na Rede, diz que foram fardados, tudo bonitinho. E o exemplo fora de campo para as crianças que estão num projeto desse. Um baita exemplo, né? Então é melhor nem convidar, tipo, as crianças para ir numa coisa dessa. Enfim, tem que deixar ir dois, três dessas pessoas que, enfim, acabe o futebol e cabe. Eu nunca fui contra isso. Eu sou um cara doente pelo esporte, mas hoje eu vejo que não tem condição. E não tem passar a mão. Não tem condição, porque o campeonato, os outros, aconteceu com o Mancho. O Mancho, enfim, também não tem anjo. A Avenida não tem anjo, porque sempre há uma discussão, uma exaltação de um técnico, qualquer coisa, mas que pare ali. Então tem umas coisas que estão se prolongando para não parar. Então as pessoas têm que entender que tem homens do lado de lá e tem homens do lado de cá. Então vai causar uma tragédia, porque o ser humano é isso aí, né? Ele vai agir na hora que acontecer uma coisa dessa, uma multidão vai agir de uma forma horrível para o município, para a população. Então, chegar ao ponto de nós trazer pelotão de choque, eu acho que melhor perdão, a prefeita, o poder executivo, enfim, o coordenador de esporte, que hoje é da Moplan, parar. Eu sou sério, para o futebol. Não precisa nós discutir mais, não precisa nem vir aqui. Porque se para isso aí, a gente vai para a praça, vai ali, nós não vamos brigar, tenho certeza, não vou brigar com o Cirineu, enfim, se brigar, alguém separa, não é uma má índole, né? Ou com qualquer outra pessoa. Então, acho que temos que começar a medir a que peso vale um troféu de lata para a sociedade e para o ser humano. Aí tu vai, acontece uma tragédia, aí depois todo mundo chora, aí pede perdão. Perdão e as coisas se pedem antes de acontecer, não depois. Depois não precisa pedir perdão, já está feita a fatalidade, uma besteira, então é só isso. Se não é o Farroupilha o culpado, enfim, é que botem a mão na consciência e pense no esporte, se não para, nem que tenha 5, 3 títulos, 8, 10, pelo menos as pessoas vão ir numa sorveteria, ir num lugar e se respeitar. Não vai acontecer essas coisas com esse pessoal que vem para badernar aí. Queria deixar uma moção de pesar aí para um rapaz simples, para a família dele, o André Guilherme, né, que faleceu há poucos dias atrás, aí, a Câmara de Vereadores, aí, para o nosso jurídico, pediu o senhor presidente. André Guilherme, o Dezinho do Fana, né, como todos conheciam. Uma pessoa simples, que andava na cidade aí e nunca fez mal a ninguém. E também é um amigo hoje que vi na rede social, a família dele, acho que ele é José de Moura, vou me informar. José dos Santos. Jorge? É, ele é da família dele de Pejuçara, então, para fazer uma moção de pesar aí aos filhos, que acabou falecendo hoje.
Vereador, aproveitando o ensejo também, acredito que hoje tenha falecido outro pejuçarense, o seu Pedro Bergoli, né? Irmão do seu Raul Bergoli, que também alguém que contribuiu muito para o nosso município e merece o envio da nossa moção de pesar aí por essa casa, senhor presidente. Obrigado, vereador Burro.
Obrigado pela informação. Então, faça-se as moções e se entregue às famílias, aí são todas pejuçarenses, né? Nessas indas e vindas da parada da Câmara, parada em termos, né, que a gente trabalhou igual, né? Queria solicitar aí que o nosso jurídico entre em contato com a direção da Corsã, que pediu ao presidente, vamos mover uma ação pública, porque falar não adianta com a Corsã. Então, se todos os colegas são a favor, e se algum não for, também a gente vai fazer, né? Mas com todo o respeito, não é para botar o nome de ninguém para queimar a Corsã, é para eles prestar o serviço para a população que não estão prestando nada. Faz 3 anos que eu estou falando isso. E daí a pandemia, não sei o quê, e agora a pandemia passou e a população levando lenha e cobranças indevidas, que são indevidas, vamos provar isso, vamos fazer uma ação pública para provar. Tem gente que eles mandaram botar cisterna, não vieram até hoje, tá? Verificar e ainda mandam uma cobrança do caminhão que vem tirar e não tiraram. Vai ser provado isso aos senhores da Corsã, os capitões que recebem dinheiro lá, que tem um projeto há anos em Pejuçara para fazer saneamento e esgoto. O ano retrasado eles estiveram aqui com a maior cara de pau e continuam com a mesma cara de pau, provavelmente, mas agora eles vão ter que vir. Pedir ao presidente que a gente encaminhe isso e que se faça. Porque não tem como aguentar uma empresa assim, pelo menos no meu modo de ver, né? E vamos procurar a população para mover para isso acontecer. Também o oficial Dyer, né, que é difícil essa empresa, Planalto, eles alegam então que não tiveram lucros, né? Que empresa é lucros. Pedir que eles abram mão da concessão, que o Dyer tire a concessão deles, para tentar que alguma outra empresa se interesse a fazer as linhas em Pejuçara. Porque enquanto a concessão estiver na mão deles, não pode, né? Ninguém, nenhuma empresa. Então, que eles têm que abrir mão, que os nossos deputados estaduais, que essas pessoas que vêm pedir voto em Pejuçara, que nos ajudem a fazer isso com a população, porque aqui sim a população depende do ônibus. Não ter um ônibus já não tínhamos, né? Agora eles vieram, alegaram, eu respeito a opinião deles. Então que eles abram mão, que nós que peguemos força de deputados, vamos no Dyer e vamos ter que derrubar essa concessão que eles têm. Porque se eles não querem trabalhar para buscar a população, que libera. Eu não sei se é possível isso, mas é outra coisa que vamos lutar. A gente já foi lá, fomos no secretário Costela, ele, enfim, ajudaram a trazer, mas ela abriu mão de novo. Então, que abra mão de tudo, que não entre mais no município. Porque a hora que for viável, que abrir alguma outra coisa, uma empresa, ou, enfim, qualquer setor maior que ela possa ter lucro, ela vai querer entrar. Então, ela não vai ter esse direito. Vamos ter que derrubar eles e tirar fora, né? Para que isso não aconteça mais. Porque a população depende de um ônibus, enfim, para qualquer cidade aí para ter acesso, Cruz Alta, Ijuí, Panambi, enfim. Também dizer, pedir aos engenheiros aí, que se da da prefeitura, para que essa semana, se a gente conseguir agendar um horário para ir na quadra do sintético, que, sinceramente, 6 meses faz. E eles foram lá e não conseguiram tirar água. Eu estou disponível para ir junto, não sou engenheiro, mas não sou tão burro assim também de não saber o que, que é botar um cano, drenar uma água. Porque a água continua lá, quadrinha nova, para inaugurar é bonitinho, para resolver o problema, ninguém dá bola. Entendeu? Então, eu já falei outra vez, falei de novo, falei com o vice. Então, eles foram lá, eu já falei que não resolveram, não fizeram. Então, essa semana eu vou tirar um tempo, até o presidente, se estiver disponível para ir junto, a gente conversa, ou algum vereador. Porque faz uma quadra nova, a gente pede, 6 meses não resolve, e daí vai lá e faz uma coisa e não resolver, e continua lá sem horários para as pessoas. Aí, não, é uma tromba d'água, não, é qualquer chuvinha tranca. Não me venham com esse papo que tem que chover um monte. Esse dia choveu 10 milímetros, já tinha foto no celular. Não entrei dentro de casa, já tinha foto. Cada semana é uma com essas chuvas. Então vamos ter que dar jeito, né? Os que estão lidando lá nesses drenos vão aproveitar que estão fazendo esses drenos, vão jogar para dentro dos tubos. Porque depois nós vamos lá quebrar tudo de novo para largar dentro dos tubos que está lá. Então eu estou disponível aí para a gente ir lá. Outra reclamação, pedi para o executivo, enfim, que outra empresa na RGE, o poste lá na final da rua do Renascer, está lá, vocês sabem que já foi pedido. É uma vergonha essas empresas, o Poder Executivo tem que ajudar a Câmara de Vereador, intimar essas empresas, porque não está dando. Aqui no centro, falei e vou repetir de novo, eu vi 2 postes que tinham um probleminha, trocaram. Aquelas pessoas não pagam imposto lá, é só o centro que paga? Essas pessoas não vão no mercado para comprar, para pagar imposto? Temos que se interessar pelas pessoas também de baixa renda, que seria lá embaixo. Então, está na hora do poder público em si, Câmara de Vereador, se unir e começar a ir atrás das pessoas. Não agora na política, nem o ano que vem na outra. Aí não adianta descer lá. Nós temos que fazer em prol, está sendo um baita trabalho, concordo, mas tem coisas que temos que se interessar pela população. Porque o Cláudio não pode trocar, eu não posso. E quem é para trocar não troca? É vergonhoso? Uma empresa que tem caminhão todo dia na cidade não vai levar um poste para trocar lá? Qual é o interesse da... Para cortar, ele sobe no poste até sem botina. Agora, para arrumar, duvido que vem. Era isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Carlos Pereira Martins.
Boa noite ao presidente Matheus, aos demais vereadores, membros da mesa, e a todos os vereadores e ao Ângelo e ao seu João, que nos prestigiam novamente nesta casa, assessoria do Murilo e da Bruna, e a comunidade de Pejuçara, a nossa saudação através das redes sociais, através da Rádio 105.9. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui depois de um recesso. Diga-se de passagem, um recesso onde não houve as reuniões ordinárias, mas que tivemos extraordinárias, tivemos reuniões de comissões, tivemos envolvidos na comunidade e também, como sempre, é o trabalho do vereador. Então, a gente não é umas férias, com certeza, mas não tinha presença, então, aqui nas segundas-feiras. Quero desejar ao Matheus, já fiz isso pessoalmente, quando da eleição da mesa diretora, desejar aí ao Matheus Villani Perlin, que tem um ano de muito trabalho, mas que esse trabalho seja feito aí de uma forma com que agregue, ainda mais com que segure os ânimos aqui dentro desta casa, que até então eles são foram bem conduzidos e queremos continuar. É um ano eleitoral, os vereadores aqui que têm mais aí um pouco de oratória já falaram a respeito disso, já colocaram as suas opiniões. Então é um ano que devemos, além de tudo, além do mais, ter ainda mais um pouquinho de responsabilidade com os nossos atos, com as nossas falas, que tudo tem consequência. E que podemos pensar, sim, mais lá na vida do cidadão, do pejussarense, do eleitor, enfim, que seja, e que a Câmara possa estar ao lado realmente das necessidades da população. Então, desejo um ótimo trabalho e pode contar comigo, assim como sempre puderam contar aqui dentro desta casa. Dizer aos vereadores que os pedidos, as falas dos vereadores, eu me associo em muitas delas, porque é a nossa obrigação, estamos aqui para ouvir a comunidade, né, para tentar resolver, e a resolução desses problemas, ela é no executivo, nós somos legisladores, né, o próprio nome já diz, então onde se executa é no executivo. E muitas vezes não se executa, em função de funcionários, em função de encarregados, de coordenadores, de secretários, e hoje a gente ouvia aqui na fala da prefeita a vontade de querer fazer mais, a vontade de querer acertar, mas com uma grande dificuldade, principalmente em setores de obras, né, que foi o que mais ela relatou, os problemas, as dificuldades que se encontram através, em função de maquinários, em função de pessoal, principalmente, e a comunidade fica desassistida. Eu acredito que, aproveitando aqui, e isso a prefeita já sabe, porque eu procurei ela duas vezes aí nesse recesso e recebia muitas fotos, e alguns casos de estradas foram resolvidos, outros ainda não, outros foram prometidos por parte da Secretaria de Obras há muito tempo e também não foram resolvidos. Mas a verdade é que assim, houve muita chuva, mas se as estradas tivessem o mínimo de condições anteriores, elas não estariam no caos que está hoje. Hoje nós temos problemas em todas as estradas. Eu recebi hoje, lá do Passo do Inglês, 3 pessoas, e tá terrível, tem locais intransitáveis. Teve pessoas que não podem ir sexta-feira nos seus compromissos em função da chuva que deu, que não deu passagem nas estradas. Então, que a secretaria, agora o vice-prefeito que está assumindo, que ele possa olhar para a comunidade do interior também. A gente sabe e entende tudo o que a prefeita falou, mas a gente não pode ficar omisso e não dar o respaldo, não dar o retorno à comunidade do interior. Então, presidente, que fique atento e que nos ajude também nesse sentido. Eles nos procuram. Procuro os demais vereadores, me procuram bastante também, e o que pôde ser resolvido, foi resolvido. Tá bom? Com relação aos projetos, temos vários, e vejo aqui muitos, de prorrogação de contrato, a maioria, e principalmente de professores da educação infantil. Sabemos da necessidade, sabemos da demanda de que tem nas escolas, os problemas que se tem, e é mais um início de ano que também tem que ser feito essas prorrogação, esses contratos, essas reuniões, esses pedidos com urgência aí da secretaria. Então agora nós temos o concurso aí, então certamente irá resolver esses problemas. Então vamos analisarmos aí nas comissões para que não pare aí, principalmente nas escolas, que não é esse o objetivo. Esse que autoriza a concessão de uso de bem público, que é aqui na Praça Visconde do Rio Branco, no quiosque, também temos que analisar aí com mais tempo, da necessidade, o que que podemos ajudar para que esse espaço público seja bem utilizado e que não venha aí acarretar problemas ainda maiores aí de segurança pública, enfim, de baderna, de alguma, algo mais aí na praça, que foi investido um valor aí significativo e hoje ela tá bonita, né? Então que não precise, que não possa, que não tenha esse intuito, né? Que as pessoas não venham ali para fazer bagunça, né? Então que seja bem trabalhado e realmente colocar pessoas que queiram ajudar e não somente usufruir aí desse bem público. Tem esse que altera a lei 1823 aqui do sistema de controle interno e o vereador Adriano até estava pedindo ali, eu vi que é para os integrantes da unidade central do controle interno, né, que farão jus ao recebimento de uma gratificação no valor de 1.0 valor referencial, né, por mês. Eu acho que já fazem jus, né? Então, eu lendo ali na mensagem, ele fala de que esses servidores já estão investidos nesses cargos, ou melhor, investidos nos cargos efetivos, que eles são designados para o controle interno, e eles recebem mensalmente isso. Então, só esclarece que essas alterações não modificam a autonomia funcional do sistema e que é somente para adequação de lei. Então, acredito que só está sendo adequado à lei. Talvez tenha alguma coisa na lei que não estava em conformidade.
Se me permite, vereador.
Se for rápido, sim.
Sim. Esse projeto, o controle interno, se não me falha a memória, é um órgão imprescindível no município, né? Ele tem que enviar... Exatamente. Ele tem que enviar relatórios bimestrais ou trimestrais ao Tribunal de Contas. E é natural, normal, corriqueiro e legal que essas pessoas, ao exercer essa função, recebam um adicional, como se fosse um FG, né? E quando foi feita uma alteração, pelo que eu li rapidamente hoje, a lei, quando foi feita uma alteração, esqueceram de atribuir essa função ao órgão. Então está só regulamentando uma coisa que de fato existiu durante mais de 20 anos aí no município. Só para complementar. Obrigado, vereador.
Sim, obrigado, vereador. Aqui consta também que permanece inalterado o valor já percebido pelos mesmos. Então tem o nosso apoio a essas alterações e queremos aqui também falar a respeito da reunião que tivemos com a prefeita, onde ela nos colocou a situação até mesmo dos recursos recebidos no município, da importância de cada partido. Então, a gente tem a consciência bem tranquila e, como vereador, com o dever cumprido, como se diz, de poder estar aí, né, vereador Maurício, ajudando na construção, na continuação dos trabalhos para a nossa comunidade. Quer que seja ela em todas as áreas aí que for. Também sobre a Corsã, de dizer do descontentamento que a população ainda continua tendo, né, com relação aos trabalhos, aos serviços da Corsã, principalmente quando se faz uma ligação, quando se entra em contato, que eles não resolvem o problema. Esses dias um cidadão aí, ele tentou resolver, acho que foi no sábado isso, ele ligava desde as 7 horas, 8 horas, ele tentou contato e era 10 horas, ficaram de resolver o problema, não resolveram, ficou aí a água cano estourado aí nas avenidas, então que a população já está buscando outros meios, né? Indo atrás de vereadores, indo atrás do prefeito, vice, porque a Corsã não cumpre, né? Então, é importante que realmente se faça algo mais aí, vereador Adriano tem meu apoio, que a gente possa, com mais efetividade, fazer com que entendam dessa necessidade e do trabalho que cada um tem que ser feito. Sobre iluminação pública, vários pedidos a gente teve, que bom hoje que vem essa notícia aí da prefeita, aí que num futuro aí, talvez próximo, mas que parte do recurso já está na conta aí, de que possa ser resolvido muitas situações de iluminação pública, porque tem muitos pontos aí sem luz, muitos pontos quer dizer, com as lâmpadas queimadas, muitos pontos aí sem reposição a tempo, outros pontos que não tem nem sequer a haste que precisa ser colocada, e a gente ouvia já, eu ao menos, por duas oportunidades, que isso seria resolvido quando fosse feito essa implantação aí desse tipo de iluminação. Então, que possamos aí indicar e ver com a engenharia, com o pessoal competente, e nós possamos indicar esses pontos aí onde a população nos pediu. Tem vários aí, tem indicações, vou procurar elas aí para resolver. Também externar aí minhas condolências e as famílias aí, então, do André, né? André Guilherme, conhecido aí, que há poucos dias aí nos deixou. O seu Pedro Patrício Bergoli, conhecido, irmão do Raul Bergoli, eu acho que ele até residiu em Pejuçara no passado, mas a sua família é daqui, tem o Raul Bergoli, com certeza ele ainda tem bens aqui em Pejuçara, uma família pejuçarense que partiu aí e que amanhã à tarde será trazido novamente, né, aqui a Pejuçara, onde será o seu sepultamento. Condolências à família também do seu Jorge dos Santos. O seu Jorge dos Santos, ele é irmão do Valdir, irmão de outros conhecidos aqui, e ele, talvez, a comunidade, pelo nome, eu vi que houve ali, a gente falou Jorge, eles são dois irmãos que têm o mesmo nome, Jorge. Um é Jorge de Moura, outro é Jorge dos Santos. Então, mas ele é conhecido como seu José. Então, acho que a comunidade conheceu ele como seu José. Esse é o seu Jorge, que acabou falecendo, família humilde, aí, como o vereador ali falou, e que o Michael trabalhou conosco aí na cultura no passado. Ele é pai do Michael, né? Então, as nossas condolências a ele e aos demais. No demais, essas são minhas colocações. E sobre eleições, a gente tem um pensamento, cada um tem o seu, como disse o vereador Maurício. Esse é o meu pensamento, isso é o que estou pensando, e no decorrer, aí, com certeza, a gente fará aqui a nossa posição, do que pode ser mudado, do que, no meu pensamento também, né, como minha opinião, do que eu acredito e do que eu sei e que é melhor para a comunidade que possa ser conduzido dessa forma, mas que realmente... Brigas partidárias, brigas de pessoas, brigas isso já é coisa do passado, a política não é dessa forma, e eu tenho certeza que as pessoas pensantes do município não farão esse tipo de coisa, esse tipo de briga, e farão, sim, com que Pejuçara continue progredindo, continue crescendo. Como eu sempre digo aqui, que as administrações... que o município de Pejuçara não se faz em 4 anos, não se faz em 10 anos, 12 anos, enfim, ela tem 57 anos, é isso, né? 57. Então, se fez desde a emancipação, desde quando o seu Hildebrando Rodrigues Floriano, que os mais antigos comentam que ele subia na patrola e fazia as ruas abrirem, e abria se não fosse... Então, desde ali, ele... veio o progresso, e cada administração, cada prefeito, da sua maneira, foi administrando, foi investindo o que pôde, aonde achou necessário, e hoje nós temos o nosso município que nos orgulha, né? Nos orgulha muito. A gente ouve bastante elogios, né, para fora aí do município. Problemas tem, muitos problemas, a gente sabe, e também entende e enxerga onde estão esses problemas. Cabe a nós aí mostrar aos administradores, aos gestores, aonde está realmente esses problemas e ajudar a resolvê-los. Então, não podemos, como vereador, deixar, obviamente, de solicitar o que esperam dos vereadores, o que a comunidade aí nos procura, e são os anseios, né, da comunidade. Esses anseios a gente traz e o executivo tem por obrigação de analisar e ver da melhor forma para executar. Então, estarei sempre à disposição, mas, principalmente, de dizer à comunidade que continue nos procurando, continue fazendo com que o vereador nem seja o elo de ligação com o executivo, mas que seja, sim, a pessoa com que possa, que eles possam contar que tem um representante. Isso sempre me coloquei, sou representante, sim, obviamente, como os demais, né, fomos eleitos para isso, mas que possam contar aqui com esse vereador, sabe, tem endereço fixo, que pode nos procurar, que estaremos aí ajudando e levando ao executivo e aos setores sem problema nenhum. Não temos problemas com nenhum secretário, com nenhum, com ninguém, e que possamos levar aí os trabalhos que se resolvam na comunidade. Também dizer de que estou bastante preocupado com a questão da dengue, que tá, na região está bastante forte. Temos alguns casos, um caso, ao menos aqui em Perussara, que a gente está sabendo que, não sei se é um caso específico daqui, mas que é de dengue, né? Então é preocupante também, e que cada um possa fazer a sua parte. A gente sabe do trabalho dos agentes que tem feito, mas que a comunidade também possa tirar lá seus 5 minutos, 10 minutos por dia, ver no seu estabelecimento, no seu pátio, na sua casa, enfim, para ajudar. Mas que a secretaria possa também, acredito que fazer uma campanha aí mais efetiva aí na comunidade com relação à dengue. Isso acho que ainda está faltando, e com certeza estão fazendo alguma campanha, mas ela não está aí muito difundida aí na cidade, que possa ser mais efetividade. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado pela oportunidade.
Com a palavra o vereador Bruno.
Boa noite, senhor presidente, seu nome e os demais colegas vereadores. Olha, parabenizo, então, pelo ano que está iniciando e como presidente. Já tinha pedido licença para mim ainda, disse que iria dar uma saidinha, já estava voltando, então parabenizo o Matheus, também nós demais e da mesa diretora, eu, vereador Chico Turcato, nossos assessores, aí, o Ângelo, mais uma vez, e o seu João se fazendo presente na primeira sessão e da volta das férias. Primeiramente, também gostaria também de deixar aqui meu pesar aos familiares das pessoas já citadas aqui, ao seu Pedro Bergoglio, ao André, ao Dé, uma pessoa aí conhecida por todos, de muitas datas aí no tempo do centro, o qual eu frequentava com bastante frequência, uma pessoa humilde, quieta, sempre na sua. E também os familiares do Pedro Bergoglio, qual não tive contato, sim, mais conhecimento da pessoa, sim, mas a gente sabe que, como os demais citaram, contribuiu para esse município, também tem familiares aqui. Então, falando dos projetos, qual entram hoje alguns, bastante projetos aí de prorrogação temporária, contratação, pessoas aí, parte das escolas, da EMEI, então, qual já citado pelos demais colegas, tem total apoio, né, seguir os ensinamentos aí, o qual muitos não foram aprovados pelo processo, no qual a prova foi feita, não passaram, né, em concurso público, né, então, por processo seletivo, muitas vezes estão estendendo também os contratos, o qual sempre será necessário. Estou falando de alguns projetos aqui mais importantes aqui, quais são todos, mas alguns que eu separei, o 24, 27, né, qual autoriza o Poder Executivo, então, abrir creche no valor de R$180 mil, né, um projeto qual traz a internet no interior, dando início a um programa, né, qual atende 510 domicílios, uma comunidade que está estimada em mais de R$2 milhões esse investimento, o qual é um projeto que também já questionei aqui, o qual também estamos buscando emenda com o doutor Pedro, já falei algumas outras sessões, né, para dar início e contribuindo também para esse projeto, né, no qual algumas localidades ali já citadas, aí, também com o assessor Valmir Mioso, que foi em busca, para ajudar nesse da continuidade e início também esse projeto, o qual o Poder Executivo está lançando esse projeto. Também é o qual a abertura de crédito no valor de R$865 mil, projeto de suma importância para implementação, né, desse sistema de iluminação pública do município, né, a iluminação e tecnologia de LED, o qual tem total apoio, o qual a gente sabe qual é a antiga iluminação, o qual temos aí no município, além de ser de embelezar a cidade com uma iluminação nova, vai diminuir os custos de manutenção, com certeza, o qual há bastante queimas de lâmpadas, a gente sabe, o qual está sempre trocada, e manutenções, então, é um projeto de suma importância, que tem meu total apoio, com certeza. E também o projeto 2429, autoriza a concessão de uso do bem público municipal, né, o qual é o quiosque, né, aqui na praça. De suma importância, né, o qual um local está parado, o qual acredito que poderia ter uso, com certeza, para alguém aí do município, algum munícipe ali que tenha a vontade de trabalhar, né, com o qual serviços de restaurante, padaria, lanchonete, cafeteria, o similar ao qual é citado no projeto, de suma importância e também para crescimento do município, né, para quem vai usar e para as pessoas que muitas vezes podem desfrutar de um bom lugar para descanso do final da tarde, até mesmo durante a tarde, o qual bastante sombra ao redor da praça, vim tomar um mate. Então, ter um ambiente assim que dê agradável para nós munícipes aí. Então, quem tiver interesse, entrar em contato então, com o executivo após aprovarmos esse projeto, né, para a concorrência, aí, para mais informações e, quem sabe, ter acesso a esse patrimônio que está sendo aí concedido para investimento. Suma importância também o projeto 2428, né, que é o benefício indenizatório do programa de auxílio alimentação, no valor de R$ 420 aí para que, o qual majora aí o destinado à suplementação à renda dos servidores públicos, né, investidos em cargos efetivos e contratados temporariamente também. E o respectivo benefício é pago àqueles que estiverem trabalhando regularmente, por exemplo, servidores que estiverem em gozo de férias, licença, saúde, licença prêmio ou licença interesse, não alcançarão o direito do benefício. Então, vem ajudar aí os servidores públicos a ter podemos dizer, um extra, né? Não é o valor em dinheiro ali, mas o pessoal pode usar ali para alimentação, o qual se torna praticamente aí a mesma coisa aí para os funcionários, qual ganha em dinheiro, né? Mas ocupam nessa vale de alimentação, né? E também ajuda até no comércio, é tudo que vem engrandecer aí o nosso município aí com esse auxílio. Gostaria também de falar um pouco também da sexta-feira, que tivemos a reunião das Camagens aí, parabenizar o nosso presidente, nossa assessoria aí pela bela organização do evento, qual tivemos um grande número de vereadores aí da região aí comparecendo aí, acredito que teve mais de 50, 60 pessoas, e um belíssimo jantar ali organizado pelo Lions Club. De parabéns a todos, quem organizou, quem preparou a janta, e aos vereadores amigos aí dos municípios vizinhos, qual a gente pode se encontrar aí, trocar ideias, ouvir as ideias dos demais, como ali uma pequena sessão acontece durante essa reunião das Camagens aí, e alguns vereadores trazem suas ideias, suas cobranças aí, o qual é feito aí pelas Camagens para nos auxiliar com algumas demandas, qual muitos vereadores têm e eles estão mais diretamente ligados ali a Porto Alegre, com mais frequência. Eu gostaria de, agora, na volta aqui da nossa sessão, além do futebol, né, também, parabenizo o Farroupilha aí, mas também ó, a minha equipe de Vista Alegre, Farrapos, campeão de bocha municipal, que fitou o título ali durante as férias, o qual agora já estamos dando início, já está na segunda, terceira rodada do Campeonato da Bosch, a recém encerrou, já estamos dando continuidade. Então, para quem gosta do esporte, quem gosta de jogar, quem gosta de assistir, então o esporte aí está dando continuidade, a Bosch está sempre ativo, isso é bom para as pessoas que gostam do esporte e quem gosta de assistir, né? Então aí o Ismael já organizou esse campeonato aí novamente. Soubemos que às vezes deu algumas probleminhas, que é normal no esporte, né? Mas são questões que a cada reunião a gente está ajustando e tentando melhorar. E aí já então parabenizo o Farroupilha aí pelo campeonato de futebol de campo, o qual sou jogador de bocha, mas faço parte daquela comunidade, tenho muitos amigos, assim como a gente tem muitos times, a gente tem que escolher um time para torcer, todos nós aqui, vereadores, temos uma entidade o qual participamos ou torcemos, e parabenizo o Farroupilha ali pelas tentativas que estavam nos últimos anos, né, chegando na final e não conseguia alcançar o título. Então, quem sabe, o título mais difícil, o menos esperado, né, qual a equipe fortíssima aí do São Luís, que era favoritíssima ao título, nós, como torcedores do Farroupilha, soubemos da qualidade que era o time do São Luís, e após a primeira vitória aí lá em Vista Alegre, com certeza eram favoritos, né, jogando em casa. E aí um time que apresentou um futebol bonito. A gente, como bons torcedores que vêm de fora e todas as pessoas presentes, um grande público, e com certeza viu uma bela final. Jogo bonito, um jogo pegado, jogo o qual, acredito eu, bem conduzido pelo árbitro e sua equipe. Algum erro ou outro, isso é normal, se até os profissionais conseguem errar, às vezes, muitas vezes, com o VAR, que dirá cobrar assim de um campeonato amador, que é bastante corrido, bastante pegado e cobrado pelos atletas e pressionando a arbitragem, isso é muito difícil, mas fiquei feliz em assistir o jogo. Um jogo muito bonito, os jogadores de fora, alguns jogadores se destacando, aí mostrando um bom futebol, isso é bonito de ver. Por isso que a vantagem de ter um jogador de fora é isso aí. Que você vê um jogador bonito e trazem bastante público nos jogos e faz um campeonato mais bonito. Também gosto da ideia, como o vereador Cirineu citou aí, de dar oportunidade para os jovens, com certeza, os jovens. Já parabenizo os dois rapazes aí, um de Vista Alegre e um do São Luís. Os dois guri que fizeram gol nas finais, o Marco Aurélio, que fez um belíssimo gol na primeira final, um gol de placa, como dizia meu vizinho setembrino, né? De cabeça, deu a vitória ao time do São Luís, um garoto novo. E depois também quero parabenizar na segunda final o Guto aí, que chamou a responsabilidade para ele. É bonito de ver a gente que acompanha e vê as conversas depois do jogo. Pediu para bater o pênalti, um guri novo que entrou no segundo tempo. Ele pediu para o treinador para jogar, pediu para bater o pênalti. Isso que é bonito, essa gurizada que tem vontade e gosta de jogar futebol. Estão os dois guris de parabéns, essa juventude aí, que ainda sonha com futebol, né? O Guto joga também, jogou no São Luís de Juiz, não sei se ainda está jogando. É a gurizada que está aí crescendo e com vontade de jogar futebol. Que muitas vezes a gente vê que o esporte vai se terminando, principalmente o futebol. Gurizada de hoje em dia, não é que nem antigamente, a gente sabia que existia vários e vários times. Hoje tem agora com a internet, com o celular, com a modernidade. É coisa mais normal, né? A gurizada partir para as redes sociais e deixar essa parte do futebol, do esporte, de jogar de pé no chão, de correr no sol, isso vai se terminando. Isso é coisa mais natural que tem. Então também parabenizo o time do São Luís pelo belíssimo campeonato. E os demais equipes que também lutaram para tentar conquistar o título. A Avenida, que por sinal colocou dois times, né, ajudando a crescer o campeonato municipal, que isso também faz parte, independente se tem um time mais fraco, mas deu oportunidade para a gurizada aí da casa, os veteranos que estão no sábado à tarde, muitas vezes ali, mantendo o time, trabalhando, mas também tem vontade de jogar bola. Então tiveram essa oportunidade, o Avenida está de parabéns. E também o Mancha Verde, que tinha uma belíssima equipe, também achava das equipes mais favoritas, juntamente com o São Luís, como torcedor do Farroupilha. Eu colocava o Farroupilha com o decorrer do campeonato entre os que não eram favoritos. Mas enfim, futebol é assim, jogo é jogo. A gente que assistiu, o São Luís fez um excelente campeonato, excelente final. Teve oportunidade, quem sabe, matar o jogo, para quem assistiu, viu que o goleiro Vitor, destaque do Farroupilha. um grande goleiro, salvou o Farroupilha aí, e mais uma vez nos pênaltis, né? Contra a Avenida também, pegou dois pênaltis, agora na final pegou mais dois. Então, isso que torna o campeonato mais bonito, tendo gente de destaque, gente que joga bonito, quem ataca bem, e tudo isso engrandece o campeonato. É por isso que Pejuçara está sempre cheio nos públicos nas finais. Discordo também de certas brigas que os vereadores já citaram, sou totalmente contra, e a gente sabe para quem está à frente a dificuldade de manter um time, de formar um time, o investimento que é o time e a vontade de ganhar. E muitas vezes nem é o próprio time que está ali, que se envolve em polêmicas, se envolve em brigas, às vezes é torcedores, muitas vezes é os torcedores que um descuido ou outro, às vezes ofendem um atleta ali dentro, ofende o atleta fora e nos ânimos aí, no fervo do jogo, o atleta também às vezes responde, né? Então são diversas situações que acontecem durante os jogos. A gente presencia muitas coisas durante os jogos, a gente não comenta, mas a gente vê de diversas equipes, sempre tem um ou outro, aquele alterado, aquele torcedor, aquele que é fanático, às vezes aquele jogador que está para o lado de fora. Então, às vezes, numa ocasião ou outra aí, torna essas brigas, assim como foi aconteceu nas duas finais, quem esteve presenciou na primeira e na segunda final. Às vezes acontece não por jogadores, assim por torcedores ou por ocasião que ocorre, às vezes, de situação como na primeira final. Acredito que faltou policiamento, como teve sobrando nessa segunda, faltou na primeira, né? A gente sabe como que é o futebol em Pejuçara, infelizmente estava sem policiamento, no qual, abertos os portões aí, foi dado uma pequena início de confusão, mas parabenizo lá os pessoal de Vista Alegre, lá o qual eu tenho contato, que evitaram a briga, falaram se quisessem brigar que fosse na rua, os próprios dirigentes lá da comunidade agiram certamente, e para fora do campo, para a rua, já não é mais da direção, né? Então, agiram corretamente, acredito eu, do meu ponto de vista, só achei que faltou policiamento. E assim como foi cobrado o policiamento, eu como estava lá dentro cuidando da Copa, ajudando, também defendi a questão do policiamento, qual em outro campeonato a gente já ouviu falar que a polícia não tem obrigação de ir no jogo, né? Então, não podemos botar a culpa na polícia muitas vezes, ou na administração, mas acredito, quem sabe, com uma força, uma vontade, e conseguisse, como veio bastante viatura, dois carros de fora e o daqui, polícia de choque, como citaram, 6, 7 brigadianos, poderia ter tentado de levar lá para baixo para evitar. Mas, por fim, não deu briga. Lá embaixo, acredito que aqui dentro, aqui na outra final, também não deu briga, deu os inícios de briga, mas não deu. Então, isso que é o mais importante. E dentro de campo, que vence o melhor, o que é mais decisivo, às vezes, em algum outro lance. Então, parabenizo todas as equipes novamente aí. E sempre vou defender o esporte, com certeza. E é por isso que eu já falei alguns meses atrás a questões que, quem sabe, não deu certo, não foi tentado, de fazer um campeonato juntamente com o Bozano. Tentar um futuro aí, para não deixar morrer aí o campeonato municipal. Quem sabe dar oportunidade para mais jovens, quem sabe podendo até diminuir os jogadores de fora. Quem sabe, acredito que dá oportunidade para mais gurizada surgir. Todos os times aí têm jogadores novos aí que estão sempre atuando. O próprio São Luís aí tem o Arthur, acredito também, joga no São Luís de Juí. Um guri entrou aí nas finais, um bom garoto, que tem vontade de jogar. Isso que é bonito de ver no futebol. Sou contra algumas ações, assim como teve aqui, às vezes a comemoração aqui em frente à prefeitura. Eu, como torcedor, estava na passeata. Presenciei, fui ali, tirei foto, fomos convidados para tirar uma foto, achei uma foto linda, bonita, por sinal, mas alguns cânticos que também sou contra, né? E que muitas vezes tem muitas pessoas que são contra da comunidade, do time, mas que se está aqui, que como eu tenho conversado com os demais, que não é todos, às vezes algumas pessoas que se empolgam com o título, né? E um título que estava ali, engasgado por anos, né? E a gente sabe como às vezes é difícil quando se perde por uma, duas, três, as provocações dos outros clubes, isso é normal, a piada é normal, o meme é normal, e essas pessoas aí a gente sentia e vê que eles estavam recebendo muitas críticas, e críticas saudáveis. A internet, às vezes, é brincadeira, é saudável fazer um memezinho que botou um jogador no bolso, botou outro, isso é a coisa mais comum. Então, quem sabe, às vezes, no fervo da comemoração, quem sabe, erraram um pouco no cântico, do meu ponto de vista. Alguns gostaram, alguns não gostaram. E isso é normal, nem a culpa nunca é de todos. Mas, enfim, pelo menos que comemorem, então, mais sadiamente, né, cantando do que brigando. Pelo menos assim é menos desgostoso para os torcedores que estão ao redor do campo prestigiando o evento. E sim, sou a favor de cada vez melhorar mais o campeonato. Nós, como vereadores, a gente fala, a gente critica, a gente elogia. E sim, darmos ideias para crescer o campeonato municipal, mas não é nós, vereadores, que vamos aqui falar que o time errou, o jogador errou, e sim por parte da administração, né? Antes de começar um próximo campeonato, quem sabe, juntamente com o conselho e os demais, que tragam ideias novas, conversem com os clubes. Nas reuniões a gente já vê que os clubes são parceiros, muitas vezes os que participam das reuniões, os presidentes. Então são questões a se ajustar. Então eu sou a favor do esporte, com certeza, contra brigas. E como muitos vereadores falam, né, os culpados que tem que tomar as providências, quem às vezes esculhamba com o campeonato, esse eu também sou totalmente contra. Mas quando é um jogo bonito, sadio, torcidas que fazem o bom futebol, muitas vezes criticam o que não deve ser criticado. Criticam a entidade, às vezes, que faz por melhor, e pessoas ali de família, torcedores, que recebem muitas vezes a culpa que não estão fazendo o que muitas vezes houve. E assim é de todos os clubes.
Me permite, vereador?
Sim, senhor.
Falando em crítica, eu só queria dizer, eu nunca comentei que a comunidade de Vista Alegre tinha culpa. Eu só perguntei uma vez onde é que se vende camiseta, onde é que está a loja do time que os torcedores que brigaram ano passado. Eu não estava ontem e nem a outra. Nem fui e não vou mais. Só que onde é que é a loja de camiseta que os caras estavam fardados de camiseta? O senhor sabe me dizer? Outra coisa, quanto à questão do vídeo, eu não ia falar, é desrespeito com a população, não com a entidade do Mancha Verde, seja quem for. A questão da prefeitura que o senhor falou.
Por isso que eu, em certos pontos, eu sou crítico, eu falo que tem que ser falado. Sou torcedor e defendo o clube, jogo bocha. E torcedor, defendo, não defendo certos pontos, assim como defendo em outros. Todas as entidades, certo ponto, às vezes, a gente vê situações de outros clubes, mas a gente não comenta aqui. Assim como teve em outros jogos, torcedores ou jogadores trepados na tela de outros clubes, mas ninguém fala nada, só porque não deu briga. Mas se tivesse dado, né? Mas graças a Deus tem gente que às vezes aparta e tem gente que o sangue às vezes ferve e é diferente a ação de um torcedor para outro, um jogador para outro. E muitas vezes muita gente tem culpa que não é falado. Por isso que eu parabenizo pelo título e também pela organização de cada equipe que luta para fazer um campeonato melhor pelo município. Isso também é importante. O trabalho que tem por trás não é só olhar e criticar muitas vezes, mas é difícil organizar um time. Quem já participou sabe da dificuldade que é o que tem que ouvir. Muitas vezes elogios é bom, muitas críticas para crescer e que cada time cresça e absorve essas críticas que vêm, para quem sabe nos próximos melhorar. E assim como deu duas finais dignas, nada de briga dentro do campo, isso que é bonito. Os jogadores têm demonstrado total respeito, isso que é interessante, e quem vence é o melhor, infelizmente. É isso, senhor presidente.
Passo a presidência ao vereador Francisco para poder me manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Boa noite aos senhores vereadores. Eu gostaria de saudar o público aqui que nos prestigia. Só pedir desculpas aí ao vereador Bruno, quando me parabenizou, eu tinha ido até o banheiro e não me dei por conta aí. Mas Bem, estamos iniciando então este ano, nesse quarto período da 13ª legislatura. Então, temos vários projetos a serem analisados nesta noite de hoje. Também tivemos uma reunião com a prefeita, que tratamos de diversos assuntos aí do decorrer do ano. Nesta sexta-feira tivemos a reunião da Ascamage, onde tivemos vários vereadores de todas as regiões, da nossa região, de todas as cidades das nossas regiões, onde também foi tratado de vários assuntos que abordam o legislativo de várias cidades. E eu quero parabenizar a nossa assessoria, que nos ajudou nessa reunião, agradecer a presença dos vereadores aqui desta casa também e dos vereadores da região, que foi um grande evento. E contamos com a... tivemos a presença de vários vereadores. Então, gostaria então de comentar um pouco sobre o campeonato. Gostaria de parabenizar a todas as equipes, os integrantes das equipes, também a organização, a administração municipal e também o Farroupilha pelo título. E quanto aos jogos aí, sempre temos essas brigas, às vezes o calor do momento. Tivemos várias situações ali nesta final também, algumas outras no primeiro jogo, mas eu que assisti esse segundo jogo da final, me chamou a atenção algumas cenas aí. Eu vou começar aqui comentando um pouco da primeira, quando teve um jogador do Farroupilha ali, não vou citar o nome, ele estava para sair do campo, né? E acabaram jogando cerveja nele. A outra torcida, não sei quem que foi. Isso eu só digo que é uma falta de respeito com o jogador ali também, independente de qual equipe for, isso é uma falta de respeito. Porém, também eu repudio a atitude de um torcedor, que não sei também quem era, que provavelmente era de fora, que pegou um foguete ali e apontou para a torcida adversária. Isso não é uma atitude de um torcedor. E poderia ter sido muito perigoso, pois tinha crianças ali que estavam vendo os jogos, tá? Então estamos tendo esse problema o ano todo com brigas. Ainda bem que a força tática estava ali, pois poderia ter sido muito pior ali. Se começasse a confusão, olha, eu não sei aonde ia parar e poderia ter acontecido coisas piores. Então, independentemente da agremiação, essas coisas a gente vai ter que tomar uma atitude no próximo campeonato, pois não dá para deixar assim. Isso é só, se a gente não fizer nada, é cada vez mais desordem. E todos os times têm os seus baderneiros aí, não estou falando só de um ou de outro, mas o que aconteceu ontem está só cada vez mais piorando. Sei que é o calor do momento também, das torcidas, mas eu peço só um pouco de respeito com o poder público. Sei que não é nada demais em comemorar, mas independentemente da agremiação, quando vem na frente da prefeitura e dizer que são maiores, que a prefeitura é uma falta de respeito, até para a administração. Pois a administração sempre faz o melhor pelo esporte e o melhor para realizar um bom campeonato. Porém, mais uma vez, dependente de todos esses ocorridos, parabéns às duas equipes, fizeram um bom jogo, entregaram um ótimo futebol, um belíssimo futebol dentro do campo, e ao Farroupilha também pelo título. Por fim, deixar aqui então três moções de condolências às famílias do Jorge, do Santos, isso, ao Pedro Bergoli e ao Dezinho do Fernando, pular o André Henrique, isto. Seria isto, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência, senhor presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental. Reaberta a sessão. Não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus, não há inscritos.
Não havendo mais oradores, eu gostaria de informar que as reuniões das comissões COJUR será na terça-feira às 11h15 e da COFOR no dia 7 às 11 horas. Gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 11 de março às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.